Muito bem, chegando então para esse momento tão esperado aqui do nosso sábado, no nosso CBN Cascavel, edição especial de sábado, que é os Pitacos do Pitoco, nesse sábado, dia 8 de maio, véspera do Dia das Mães. Já comprou presente para sua mãe, ou já, Eduardo?
Eu comprei, me atrapalhei um pouquinho com uma compra, como é que chama? Pela internet, não é? É assim que fala?
Está aderindo ao e-commerce.
E-commerce, agora você usou a palavra certa, né? Eu sempre procuro comprar no comércio de Cascavel, sempre foi essa a minha atitude.
Comércio local, isso mesmo.
Esse produto em específico não estava disponível no comércio de Cascavel, então fazer esse entre vírgulas, né? E estou aguardando. Daqui a pouquinho está aí, viu, Cris?
Ah, que bom, que bom. Tomara que a mamãe não pode ficar sem presente. Bem que ela já recebeu presente agora esse ano, que é duas doses da vacina. Gente, imagina que presentão esse, hein? Ela já está imunizada totalmente, ou pelo menos já recebeu as doses, né?
Recebeu as doses, teve todos os cuidados com aquele prazo após a segunda dose e continua muito cautelosa, mas bem mais aliviada.
Ah, que bom, que bom. Jairo, temos assuntos aqui mais uma vez, um sábado de assuntos importantes. Antes de nós entrarmos aí, vamos falar de pedágio, hoje vamos falar dos destaques do Pitoco, mas nós tivemos aí na quinta-feira a nomeação da Cida Borghetti, né, ex-governadora do Paraná, que é esposa do deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara e mãe da deputada estadual Maria Vitória, foi nomeada então para o integrante do Conselho de Administração da Itaipu, mais uma troca na Itaipu, aliás, né?
A pergunta que se fazia é se o entendimento do presidente Bolsonaro com o Centrão iria ou não implicar em mudanças na diretoria de Itaipu Binacional. Essa era uma pergunta que se fazia. O Centrão estava ocupando espaços, vale sempre dizer, o Centrão é aquela ala fisiológica do Congresso Nacional, que por muitos anos é majoritária e que deu, entre aspas, governabilidade para diferentes governos, que vão de Lula a Dilma, passando por Temer, FHC, enfim. Então, o Centrão tem essa fama de não se vender. O Centrão não se vende, sabe, Cris? O Centrão, ele aluga. ele não está à venda. O Centrão está aí para aluguel. E, obviamente, que não é pela bela cor dos olhos do presidente Bolsonaro, nem do presidente Lula, que o Centrão se alinha com o governo A, B ou C. O Centrão, ele precisa de cargos porque a característica do mandato desses parlamentares é muito peculiar. Eles obtêm votos, prestígio, consecutivas reeleições na proporção em que eles têm algo para entregar na sua base. Esse algo para entregar pode ser emendas parlamentares, esse algo para entregar pode ser cargos no poder público, e até por isso que eles são muito cautelosos, vamos usar essa palavra, quando se trata de privatização, de reduzir o tamanho do Estado, porque o Estado é necessário para a forma de política que eles fazem. Então, o Ricardo Barros acaba de encaixar a esposa, que, vale lembrar, foi vice do Beto Richa, e depois, com 9 meses de mandato, obteve uma aposentadoria integral de governadora, que agora se soma a esse salário de Itaipu, que nada desprezível, pois são R$ 27 mil por mês para fazer uma reunião a cada 2 meses. Então, ouvinte, você está ouvindo bem. É bem isso. O expediente dela será uma reunião a cada 2 meses. Ela não precisa bater cartão, não precisa ir em Itaipu, não, nada disso. É um dos melhores empregos do mundo. Não tem no planeta, talvez, emprego melhor do que esse. Você vai participar com hotelaria paga, deslocamento, avião, bilhete, despesa ressarcida. Você vai participar de uma reunião a cada 60 dias. E, para tanto, você vai receber R$ 27 mil por mês. Não a cada 60 dias, por mês. R$ 54 mil, então, por reunião.
E ela fica até 2024, né? A nomeação dela vale até 2024.
Até 2024, embora nesse país nada se possa garantir, mas como o Ricardo Barros está fazendo um bom trabalho como para-choque do governo Bolsonaro lá na Câmara dos Deputados, e aliás o Ricardo Barros é um político nesse aspecto muito habilidoso. Eu não estou dizendo que isso é bom ou é ruim, estou dizendo que ele é habilidoso porque ele transitou, veja bem, nos governos Lula, Dilma, Temer e agora no governo Bolsonaro. Então, enfim, não dá para negar que o Ricardo Basco chegou a ser ministro da Saúde, é um político que sabe transitar nos mais diversos segmentos ideológicos, inclusive naqueles que prometeram em campanha e ganharam votos na campanha, dizendo que não fariam o toma lá, dá cá.
Mas já se esperava alguma coisa assim. Enfim, damos sequência por aqui, né? Para a gente se abster de fazer qualquer comentário também a respeito. Ô, Pitoco, ô, Jair Eduardo, nós temos aqui também um dos destaques do Pitoco, que aliás também está recheadíssimo essa semana aí, sobre o pedágio. Mais uma vez falando aqui sobre pedágio, né? E eu achei muito interessante aqui o título aqui da sua matéria do pedágio, a Eco vem com apetite, apetite voraz.
Então, o que antecede essa matéria é exatamente aquela em que a agência AGEPAR apresentou os números e disse que as concessionárias de pedágio receberam 9,9 bilhões a mais do que deveriam ter recebido de 1998 a 2020. E de onde veio esse dinheiro? Veio de degraus tarifários estabelecidos por duplicação de rodovia. O problema é que receberam degraus mesmo sobre obras não executadas, segundo a AGEPAR, tá? Não somos nós, estamos afirmando aqui, não é, Cris? E, inclusive, depois tem uma nota aí da própria Eco Cataratas em que ela questiona isso. A gente sempre ouve os dois lados, né? É o correto. Aí o leitor, o ouvinte, ele que tira suas conclusões. Põe lá um lado, põe o outro, a pessoa balança ali, mistura, bate e conclui o que ela acha ou o que deixa de achar. O importante é dizer que a Eco Cataratas fez uma... Estou falando porque está aqui na região, a Eco Cataratas, que administra a 277 entre Foz do Iguaçu e Guarapuava, ela fez um acordo de leniência com o Ministério Público Federal e devolvendo 400 milhões de reais de dinheiro recebido indevidamente, não é? E esse dinheiro está sendo usado ali no Trevo Cataratas, está sendo usado em terceiras faixas entre Cascavel e a região lá de Laranjeiras do Sul, e uma parte foi rasgada com desconto em tarifa de pedágio, pulverizada, ao meu ver, muito mal direcionado isso, podia ter convertido tudo em obras. Agora, o que é importante dizer? Ela fez um acordo de leniência de 400 milhões de reais, mas a AGEPAR está dizendo aí, está aí no jornal, está dizendo que ela recebeu a mais 1 bilhão e 400 milhões de reais.
A gente então, não entendeu errado, é isso mesmo?
É isso.
1 bilhão e 400 milhões.
Então, o acordo de leniência, se, novamente eu colocando aqui esse condicionante, se os números da AGEPAR estiverem corretos, o acordo de leniência devia ter sido de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E a Via Parque também está aqui na região, pegando ali do Trevo Cataratas em direção a Campo Mourão, região norte, passando aí por Corbélia, por Cafelândia, por Ubiratã, enfim. Essa rodovia da 369, a ViaPar recebeu, segundo a AGEPAR, 200 milhões de reais a mais do que deveria ter recebido. E vale dizer que também estava no contrato inicialmente, esse da ViaPar, né, Cris? Estaria tudo duplicado já entre Cascavel e Campo Mourão pelo contrato original. Você vai ver ali quanto tem duplicação, você encontra alguma coisinha ali em Corbélia, né, nos acessos ali, uma duplicação muito curta, e depois lá para frente, não sei aonde, enfim, não ficou nem perto de cumprir o que originalmente estava no contrato.